Senador, bom dia. Mais uma vez, obrigado por atender ao nosso convite aqui na Rádio Senado.
Obrigado a você, Gisiel. Uma alegria estar falando com você e com todos os ouvintes pelo Brasil todo.
Senador, que tipo de parcerias público-privadas, eu queria começar com isso, nós podemos ter no campo da educação e quais seriam as prioridades?
Na verdade, o plano nacional tem que ser executado com a participação de toda a sociedade. É uma responsabilidade não só do governo federal, depois teremos os planos estaduais, dos governos estaduais e dos municípios, com os planos municipais, mas também com a iniciativa confessional, comunitária, filantrópica, as instituições privadas, as famílias, aqueles que se debruçam sobre a educação. Então, muitas parcerias já vêm acontecendo, na verdade. Na audiência específica, se pensou numa correlação com aquilo que acontece com o ProUni, que é a possibilidade dos alunos entrarem na instituição de ensino superior, né, de acordo com critérios estabelecidos, e a instituição de ensino superior, privada ou não comunitária, né, poderá então abater de impostos devidos. Isso na área da filantropia, das faculdades comunitárias, quer dizer, filantrópicas, isso de uma certa forma, Gisele, já acontece porque, na verdade, as pessoas têm o que a gente chama de imunidade, não precisam pagar o conjunto de impostos por esse preceito constitucional de serem imunes. Então, essa parceria já acontece. Só que eles, inclusive, levantaram a possibilidade de ter o pró-básico, em vez de pró-uni, ter o pró-básico, ou seja, a educação básica, que vai da creche ao ensino médio. Isso é importante também, porque você imagina as creches. Até você construir uma creche, a creche estar funcionando, ter o concurso público para professores e funcionários, a criança não pode ficar esperando. Então, você tem que ter essa parceria, né? Comprar vagas, alugar espaços, trabalhar junto com boas iniciativas da comunidade, com critérios transparentes, ou na educação profissional, por exemplo. Nós queremos educação profissional, técnico-profissional, é um desafio para o Brasil. Então, você precisa fazer parcerias, né? Tem tanta gente boa aí, Senai, Senac, Senar, todo o Sistema S, mas tem iniciativas da comunidade também que profissionalizam os alunos e temos que somar, né, nesse sentido para que isso então venha a acontecer. E o Brasil é tão extenso, uma realidade tão diferente de uma região para outra, que em cada região tem que, inclusive nessa audiência foi levantado isso, você preservar, né, essa autonomia lá do município, do estado, para que eles achem a solução de acordo com aquilo que aquela comunidade procura oferecer.
Realidades diferentes, né, senador? A que a gente sempre ouve falar nas PPPs, mas em serviços e projetos de infraestrutura, e a ideia é que essas parcerias também funcionassem na questão da educação, reconhecendo que existem essas lacunas que podem ser preenchidas por uma parceria público-privada e principalmente reconhecendo isso que o senhor falou aí também, as realidades diferentes de cada região. Acredito que isso é capaz de trazer uma educação mais inclusiva, mais equitativa no Brasil, não é isso?
É verdade, Gisiel. A gente sempre tem que pensar que a própria Constituição Federal, ela coloca que a educação tem que ser pública, gratuita, laica, de qualidade, e é o que a gente almeja. Agora, na audiência pública, as pessoas disseram: olha, nós temos objetivos, temos metas a serem alcançadas, estratégias diferentes de acordo com o município, então tem que haver, de alguma forma, uma flexibilidade. né? A própria Constituição diz que os recursos públicos podem ser destinados para entidades filantrópicas, comunitárias. Isso já vem acontecendo também. Só que nós temos que ter um planejamento articulado para que as metas, de fato, sejam alcançadas. Mesmo na educação fundamental, que é a educação é obrigatória no Brasil, dos quatro, vamos dizer, dos 4 aos 17 anos, que é 18 anos, que é a idade em que a pessoa está na pré-escola, vai para o ensino fundamental, vai para o ensino médio, né, e é obrigatória. E essa educação obrigatória não vem acontecendo ainda para 100% da população, particularmente no final do ensino fundamental. Por exemplo, nós queremos educação em tempo integral. É o melhor que existe, a pessoa ser preparada para o trabalho, mas a área pública, a estrutura, o tamanho das escolas, o número de salas, não comporta isso também. Demoraria 20 anos, 30 anos para você ter algo bonito. Mas temos boas iniciativas pelo Brasil, eu conheço dezenas delas, né, em que no contraturno, quer dizer, a criança vai para a aula de manhã, aí sai da aula, vai para uma entidade articulada com a escola, comunitária, confessional, almoça nessa entidade, tem esporte, tem música, tem artes, faz a lição, reforço, pensa no projeto de vida. Se nós fizermos esta articulação, poderemos ter educação em tempo integral, junto com profissionalizante no ensino médio, né, em um espaço de tempo muito menor. Então tem que ser transparente, tem que ser bom, para que o que os participantes da audiência disseram, tem que, assim, nós temos que ter esses mecanismos que existem, basta a gente colocar em prática, né, numa ação bem articulada, federal, estadual e municipal, para que os objetivos sejam alcançados num menor espaço de tempo. Porque o plano que já está acabando, as metas não foram alcançadas, né? Uhum. No plano anterior também não. Então não adianta a gente fazer um plano nacional que a gente imagina de antemão que vai ser difícil. Tudo é difícil, nós temos que ser ambiciosos na educação, né, que é prioridade absoluta para o Brasil. Então, nesse sentido, vamos trabalhar juntos. No fundo, a ideia, olha, todos são chamados a dizer, temos uma meta, como é que essa meta a gente pode cumprir lá no interior do Amazonas, do Pará, né, na floresta amazônica, mas também em centros urbanos ou periferias. Por exemplo, as escolas estão superlotadas em muitos locais das periferias. Tem escola que não tem banheiro, que não tem energia elétrica, saneamento, água.
Falta o básico, né, senador?
Olha, então, esse é um esforço possível, dizer para todos os ouvintes, um esforço possível e articulado, todos nós juntos a favor da educação.
Ok, senador, muito obrigado. Conte aqui com a Rádio Senado para a publicização sempre desse debate. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até uma próxima, senador Arns.
Abração para você e para os ouvintes todos.